um tempo em que eu chorava quase todo dia, dando linha a uma vida extremamente chata, com a vontade disponível de não existir. Houve um tempo em que eu morava com minha tristeza, era amigo e confidente das manhãs sem sol, prisioneiro de mim mesmo sem poder fugir.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som do tremendão Erasmo Carlos, que descansou ontem aos 81 anos, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo um dia morre, como diria o igualmente grandioso e saudoso Ariano Suassuna. E ao som desta, que é uma das músicas mais recentes e mais bonitas de Erasmo Carlos, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 23 de novembro. Faltam 38 dias para acabar o ano e amanhã tem a estreia da Seleção Canarinho, a seleção brasileira, a única seleção a participar de todas as Copas na história e a única pentacampeã do mundo, porque apesar dos pesares, ao menos jogar bola a gente ainda sabe, não é verdade?
E ganhei o universo pra chamar de céu.
Aí, grande Erasmo Carlos ganhou o universo para chamar de céu. São 5 horas e 31 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do combate ao câncer infantil. A data comemorativa foi instituída pela lei número 11.650 de 2008, com os objetivos de estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer infantil, promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças com câncer, apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol das crianças com câncer, difundir os avanços técnicos científicos relacionados ao câncer infantil e apoiar as crianças com câncer e seus familiares. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores, mais frequentemente na infância e na adolescência, são as leucemias, né, que afetam os glóbulos brancos, os do sistema nervoso central, e os linfomas, sistema linfático, entenda-se. E é uma das experiências mais importantes e mais tristes, né, quem já visitou algum hospital que trata do câncer infantil sabe bem o que eu tô falando. Você sai de lá arrasado, né? Você sai destruído, mas é uma experiência para que você valorize mais a sua vida, a vida dos seus filhos. É muito legal fazer ações sociais aí nesses hospitais. Eu tive o privilégio de conhecer lá em Porto Alegre, na Santa Casa, o Hospital do Câncer Infantil, que é uma referência na América Latina. Bom, vamos adiante. Hoje também é dia do engenheiro eletricista aqui no Brasil, porque no dia 23 de novembro de 1913 foi inaugurado o Instituto Eletrotécnico de Itajubá, considerado a primeira universidade federal tecnológica do Brasil. E foi essa data que foi escolhida para comemorar o Dia do Engenheiro Eletricista, pois esse instituto teve grande influência no desenvolvimento dessa profissão. O Instituto Eletrotécnico de Itajubá foi fundado pelo advogado Teodomiro Carneiro Santiago, que era filho de um coronel importante para a região. O Santiago entendia o quão importante a eletricidade era para o país e também o grande potencial hidroelétrico que o Brasil possuía e ainda possui. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar aí as outras 12.196 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você também pode nos dar umas 5 estrelas ali, clicando na avaliação, nas estrelinhas. E faltam apenas 11 para a gente chegar nas 600. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quarta-feira em alta, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis, com ganhos nas ações de tecnologia listadas em Hong Kong, em meio a especulações de que a repressão regulatória da China ao setor de tecnologia pode estar perto do fim. O índice de ações asiáticas subiu, assim como os recém-abertos mercados europeus, depois que o S&P 500 fechou em seu nível mais alto desde meados de setembro, lá por 12 de setembro, portanto há mais de 2 meses. O otimismo foi fortalecido por comentários de autoridades do Federal Reserve, que sinalizaram a disposição de desacelerar os aumentos das taxas em suas próximas reuniões. As ações de tecnologia de Hong Kong foram o grande destaque na sessão asiática de hoje, com os investidores avaliando então as implicações de um relatório de que o Ant Group enfrenta uma multa de mais de US$1 bilhão do Banco Central da China. E essa notícia gerou especulações de que esse fato poderá marcar um possível ponto final da repressão do governo ao setor de tecnologia e pode permitir, por exemplo, que o Alibaba Group reavive os seus esforços aí para listar as ações da Ant Group. Bom, uma alta nos títulos do Tesouro Americano elevou o rendimento de referência de 10 anos para 3,76% na sessão de ontem, e entre as commodities, o petróleo se estabilizou enquanto os investidores aguardam mais detalhes de um plano para limitar os preços do petróleo russo, enquanto avaliam as perspectivas de demanda na China. Os dados de manufatura dos Estados Unidos caíram abaixo das previsões, confirmando a narrativa de que o pico a inflação está encontrando seu pico nos Estados Unidos. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que as autoridades precisam estar atentas aos atrasos na transmissão das mudanças de política, enquanto sua contraparte de Cleveland, Loretta Mester, disse que está aberta a moderar o tamanho dos aumentos das taxas. Bueno, aqui no Brasil, após reunião na manhã desta terça-feira, o líder do PT na Câmara, o Reginaldo Lopes, que é congressista por Minas Gerais, ele sugeriu que na proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da Transição, já tenha uma sinalização sobre uma nova regra fiscal a ser adotada no país. Abre aspas aí para o Reginaldo Lopes. Podemos sinalizar na PEC algo sobre uma nova âncora fiscal para o país. O governo vai discutir isso. A emenda constitucional 95/2016 propõe uma avaliação sobre o teto dos gastos. O PT sempre foi contra esse instrumento devido à falta de universalização dos serviços básicos no país, declarou aí o Reginaldo Lopes. Jair Bolsonaro quebrou o teto 5 vezes durante seu governo e abriu um rombo de quase 800 bilhões e os 10 anos de precatórios que ele deu calote, declarou aí por fim o Lopes. Parlamentares do Bloco sinalizaram que a PEC será apensada em outro texto semelhante para dar celeridade no rito desse tipo de matéria. O rito de uma PEC é longo nas casas legislativas, pois passam por comissão especial e comissão de Constituição e Justiça, as CCJs, são votadas em dois turnos e devem ser aprovadas por maioria completa, ou seja, 3/5 dos parlamentares. A expectativa em Brasília é de que o texto final da PEC de transição possa ser protocolado ainda hoje no Senado, lembrando que a data limite dessas votações em dois turnos, né, em ambas as casas, é 17 de dezembro. E agora, ao som de George Michael, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos pelo Estadão. Anvisa aprova vacina bivalente contra a Covid-19 e volta a obrigar o uso de máscara em aeroportos e aviões. Puxa vida, né? Logo agora, no final do ano, quando teremos aí bastante locomoção, né? De um estado para outro, para as pessoas passarem o Natal e o Ano Novo com seus familiares. Mas o que, que vamos fazer, né? Vamos lá de máscara de novo. Equipe de Lula aceita negociar destino dos recursos da PEC da transição em troca de aprovação. Proposta deve ser protocolada no Senado nesta quarta-feira, mas a equipe do novo governo ainda negocia valores e extensão da licença para gastar a partir de 2023. Estadão verifica. Urna pode ser identificada sem número de série, ao contrário do que diz o PL. Aliás, sobre o PL, né? PL pede anulação de votos no segundo turno. Moraes dá 24 horas para partido incluir dados de primeira votação, porque o pedido de anulação dos votos por parte do PL é só para o segundo turno e só para presidente. Não venham querer mexer na minha bancada de 99 deputados, de 20 e tantos senadores e de alguns governadores de estado, porque daí não, né? Daí eu não quero, mas eu só quero que o meu presidente, Jair Bolsonaro, seja o vencedor das eleições. É brincadeira, né? Tão de sacanagem. Líder do Centrão insiste em supostas falhas nas urnas para chamar a atenção de Lula. A Alemanha tenta esquecer fiasco da Copa de 2018 contra um Japão rejuvenescido. Depois, no final, que vou dar a tabela de jogos para o dia de hoje, tá legal? Lucas Hernandes, da França, rompe ligamento do joelho e está fora da Copa. Olha, eu acho que é o sexto ou sétimo desfalque da seleção francesa, que ainda assim passou o rodo na Austrália ontem, né? 4-1, fora o show. Senado aprova indicações de Bolsonaro para o STJ com ampla maioria. Ataque a tiros deixa mortos e feridos dentro de supermercado nos Estados Unidos. Atirador abriu fogo contra pessoas que estavam em uma loja do Walmart, no estado da Virgínia. Moraes convoca reunião com PMs no TSE. Mourão reage e fala em estado de exceção. Aliás, o que tem falado de bobagem o general Mourão, né, que agora vai virar senador pelo Rio Grande do Sul, não tá no gibi, né? O general Mourão, dá uma segurada aí, tá? Dá uma segurada aí, porque, olha, o senhor tá trocando os pés pelas mãos e o senhor vai ser responsabilizado se alguma coisa acontecer aí na rua já já. Vamos adiante. Erasmo era imenso e não pode ser reduzido à sombra de Roberto, porque o Canadá quer atrair quase 1,5 milhão de imigrantes até 2025. Não mudou nada para mim, diz Tadeu Schmidt sobre filha que se assumiu care ou queer. Eu nem sei o que quer dizer isso, para ser bem franco com vocês. Kiev ainda tem um longo caminho adiante, apesar de sucessos surpreendentes. Essa aqui é demais. Isso aqui, olha, guarda do Catar aborda jornalista e confunde bandeira de Pernambuco com apoio LGBT+. É inacreditável. Tem a foto, que se não tivesse a foto, eu não acreditaria. Tá aí, agora a bandeira de Pernambuco, que de fato tem uma espécie de arco-íris, né, na sua parte inferior ali, foi confundida então com a bandeira LGBT+. Que beleza, né? Vamos para a Folha de São Paulo. Relatório golpista de partido de Bolsonaro tem erros e lacunas, entenda ponto a ponto. Veja as maiores zebras da Copa do Mundo segundo o ranking da FIFA. Tite tem boas alternativas para montar a seleção brasileira. Saiba onde assistir ao duelo da Copa entre Marrocos e Croácia nesta quarta. Erasmo Carlos seguiu jovem e entendeu a vida melhor que a gente. Anvisa volta a obrigar o uso de máscaras em aeroportos e aviões. Violência escala em atos antidemocráticos e autoridades apuram terrorismo. Foram registrados casos de sabotagem, abastecimento de água, sequestro e agressão. Eu vi um vídeo ontem onde os manifestantes, eles fizeram os estudantes que estavam no ônibus escolar, quem era favorável ao PT, eles fizeram descer e ir a pé para a escola, um negócio assim fantástico, né? Poxa, parabéns aí para quem está fazendo isso, sensacional, né? Lula tem que colocar petistas na fazenda para não virar rainha da Inglaterra, dizem aliados. Aliados de Kassab em equipe de transição de Tarcísio incomodam bolsonaristas. Atirador deixa mortos e feridos em ataque à loja do Walmart na Virgínia. Vamos para o valor econômico. Eletrobras pode reajustar remuneração de administração em mais de 130%. Ministro da Economia bloqueia mais 5,7 bilhões de reais do orçamento de 2022. Parabéns aí, Paulo Guedes. Brilhante trabalho. Erasmo foi e continuará sendo uma das instituições da música brasileira. Moraes dá 24 horas para a PL apresentar relatório completo sobre urnas. Anvisa aprova vacinas da Pfizer atualizadas com a variante Omicron. Vamos de O Globo. Vera Magalhães. Golpismo em marcha não pode ficar na conta da piada. Alcolumbre, nova barreira no caminho de Lula e do Bolsa Família de R$600. É a coluna da Malu Gaspar, o Alcolumbre, né, o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, que hoje preside a CCJ do Senado. Coluna do Hélio Gaspari. Lula precisa autorizar alguma voz na transição. Coluna do Bernardo Melo Franco. Valdemar deveria ouvir o Valdemar do passado. Aliás, a esposa do Valdemar aí anda metendo a boca no trombone, né? É, tem aí no YouTube, quem quiser dar uma assistida, é uma cena hilária, né? Quando a esposa do Valdemar Costa Neto confirmou que já tinha visto negociações em dinheiro vivo por parte do PL. Bom, assisto no YouTube aí, vou tentar deixar no meu Instagram também, porque é um suco de Brasil. Mas isso faz tempo já, na época do Mensalão. Vamos adiante. Com aceno de partido aliado a Bolsonaro, Lula reúne 103 parlamentares na equipe de transição. Alemanha estreia às 10 horas. Entenda como o time combinou base do 7-1 e ruínas de 2018. Cidade da estreia do Brasil foi construída do zero para a Copa. Veja fotos e entenda. 14 minutos de acréscimo. Copa do Catar pode ter 8 horas a mais que a de 2018. Eu confesso que estou gostando aí dos acréscimos de 5, 7, 8, de 14 minutos. Eu acho que vai ser sadio aí para o futebol no futuro, se a gente ficar com essa herança aí da Copa do Mundo. Vamos para o Poder 360. Para poupar voz, Lula tem se comunicado por meio de bilhetes. PL pede que TSE invalide mais da metade dos votos. Bug na urna não impede auditoria, diz pesquisador da USP. Senado aprova Azulay, Neto e Paulo Sérgio Domingues para o STJ. Cresce pessimismo lulista sobre aprovação de PEC fura-teto. Câmara aprova urgência de projeto sobre a microprodução de energia. Vamos para o Portal Metrópolis. PEC da transição segue indefinida e à espera de Lula em Brasília. A Alemanha chega com missão de mudar imagem após fiasco em 2018. Fui casado com o dono do bordel do Congresso, diz ex sobre Valdemar Costa. Moraes tem reunião com comandantes da PM para tratar de bloqueios em vias. PM denuncia preconceito em associação. Além de viado, é macumbeiro. Cresce o abuso de álcool entre indígenas, mostra o Ministério da Saúde. Nem ministros de Bolsonaro botam fé em representação do PL contra urnas. Lula ordena a operação para tomar o verde e amarelo dos bolsonaristas. Vamos para o The New York Times. Autoridades dos Estados Unidos veem ameaça reduzida de Covid neste inverno. Suprema Corte abre caminho para declarações de Trump no Congresso. É o destaque do The Washington Post. No Financial Times, Credit Suisse prevê perda de $1.6 bilhão com desaceleração na gestão de patrimônio. E dito isso, vamos direto para os nossos aniversariantes do dia. O 23 de novembro marca o aniversário de Joãozinho 30, famoso artista plástico e carnavalesco brasileiro, conhecido especialmente pelo seu trabalho na Beija-Flor de Nilópolis, né? Mas ele também tinha trabalhado antes no Salgueiro e fez outros trabalhos para outras escolas também. Ele faleceu em 2011. Também aniversariam hoje, mas esses estão vivinhos da Silva, os músicos Carlinhos Brown e Miley Cyrus e a atriz Elizabeth Savala, além do ator francês Vincent Cassel. Nos fatos históricos, hoje fomos longe, em 534 a.C., Tespes de Ática se tornava o primeiro ator registrado a interpretar um personagem no palco. Estou falando de 534 a.C. Isso é claro, segundo algumas fontes da Grécia Antiga, especialmente por meio de Aristóteles. O Tespes seria então o primeiro ator do Ocidente a representar um personagem numa peça teatral. Segundo outras fontes, ele introduziu a figura do ator principal, destacando-se do resto do grupo. Ele também é considerado como o inventor da tragédia e o primeiro produtor teatral. Trazido de Icária, onde teria nascido, pelo tirano de Atenas, o Pisístrato. Ele era um amante da arte de imitar. Quase nada se sabe da vida de Tespes, apenas que teria começado a atuar em pequenos grupos, chegando a ser líder de um deles, possivelmente por ser chefe de uma aldeia. Ele viajou por toda a Grécia, sozinho ou com o seu grupo, numa carroça que mais tarde ficaria conhecida como Carro de Tespes e que lhe servia de meio de transporte e palco para suas apresentações. Vamos agora para o ano de 1644, quando John Milton, um poeta polemista, intelectual e funcionário público inglês que vivia em Londres, publicava Areopagítica, um panfleto condenando a censura. Então, em 1644, já se falava aí sobre a censura, já se reclamava, se protestava contra a censura. A Areopagítica foi, então, um discurso de John Milton pela liberdade de expressão não licenciada, aliás, a liberdade de impressão, né? Porque ele estava escrevendo um poema e um panfleto. E o discurso dele está entre as defesas filosóficas mais influentes da história do direito à liberdade de fala e expressão. Muitos de seus princípios expressos formaram a base para as justificativas modernas. Por definição, censura, do latim censura, é a desaprovação, né, e consequente remoção da circulação pública de informação, visando a proteção dos interesses de um Estado, organização ou indivíduo. Vamos de novo, porque essa definição é muito importante. Censura é a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de informação quando o objetivo é proteger os interesses de um Estado, organização ou indivíduo. E ela consiste em toda e qualquer tentativa de suprimir a circulação de informações, opiniões ou expressões artísticas. O nosso principal ordenamento jurídico, que vai dispor sobre a censura, a liberdade de expressão e seus derivados, é, claro, a nossa Constituição Federal de 88, trazendo algumas disposições normativas que têm alto grau de prevalência e importância em seu texto. Destaquei alguma delas, o artigo 5º, parágrafo 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Já no artigo, mesmo artigo 5º, mas no parágrafo 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 14 do artigo 5º, é assegurado a todos o acesso à informação, o resguardo do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Já o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E dito isso, eu desafio então qualquer um de vocês, especialmente para você que fala que estamos vivendo uma ditadura do judiciário, me cite apenas um único exemplo de um único brasileiro que foi impedido de expressar a sua opinião nesses últimos 50 anos, vai? Agora, quem fala demais, dá bom dia ao cavalo, né? Se você, ou eu, ou qualquer um de nós, no exercício da sua liberdade de expressão, incentivar agressão ao Estado, a grupos, né? Podem ser grupos privados ou a qualquer indivíduo, ou ainda ameaçar a ordem democrática ou o funcionamento de qualquer instituição, aí você já não está mais falando de liberdade de expressão. Você corre o risco de ser processado e, consequentemente, processado por crime de opinião. E se tu tá achando ruim, saiba que é assim em qualquer país democrático do mundo. Eu honestamente não imaginava que em 2022 a gente teria que explicar, né, a diferença entre liberdade de expressão e crime de opinião. Então você sempre tem em mente, imagina um monte de gente na frente de uma delegacia ou de um quartel, por exemplo, defendendo alguma pauta racista ou mesmo alguma coisa que remetesse à pedofilia. É claro que não pode, né? Você não pode formar grupos para reivindicar algo que é crime. Isso é tão óbvio, né, que a gente fica mesmo espantado de ter que estar falando sobre isso num programa sobre o mercado financeiro. Enfim, vamos adiante. No ano de 1991, em um 23 de novembro, o vocalista do Queen, Freddie Mercury, anunciava em um comunicado que era soro positivo, mas ele morreria no dia seguinte. Então, tu já sabe, amanhã o nosso Morning Galo será especial aí em homenagem a Freddie Mercury. E dito isso, vamos ficando por aqui, encerrando o nosso Morning Galo de hoje, desta quarta-feira, 23 de novembro. Então, vamos passar aí os jogos da Copa do Mundo de hoje, para você ficar ligado aí. Temos Marrocos e Croácia agora às 7 horas da manhã, Alemanha e Japão às 10 horas, Espanha e Costa Rica às 13 e às 16 horas o último jogo do dia, Bélgica e Canadá. Agora sim, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 23 de novembro. Vamos mudar a trilha aqui para vocês, para deixar vocês em ótima companhia. Vamos de Smashing Pumpkins e eu volto mais tarde com o call de fechamento em vídeo aqui no Spotify, lá no meu Instagram, no Felipe_ST, ou no YouTube, no canal da Central do Investidor, tá legal? Um grande abraço, bom dia, até mais, tchau, tchau. The blood is true, it's creeping once again.